Olá a todos. O ECO, em parceria com a Sovos, apresenta uma série de videocasts dedicado à transformação digital da fiscalidade e ao impacto das novas tecnologias no ecossistema empresarial e regulatório. Nesta edição, exploramos como a IA está a transformar a relação entre empresas e governos no contexto da faturação eletrónica, do compliance e da modernização fiscal. Para nos ajudar a perceber não apenas como é que esta nova tecnologia é usada hoje, mas que papel terá no futuro, temos connosco Walter Pinho, Solution Principal da Sovos, com foco em análise de dados e inteligência artificial e professor adjunto convidado no Instituto Politécnico do Porto, e também Arlindo Oliveira, presidente do INESC, académico e autor de mais de 150 publicações científicas e de livros de referência, como o de Digital Mind. Obrigada a ambos pela vossa presença. Arlindo, começava esta nossa conversa por si e para tentar perceber de que forma é que o INESC está a desenvolver projetos com o setor privado para a aplicação da transformação alinhada com a IA.
O INESC, que realmente é um grupo de instituições, portanto somos 6 instituições, 5 das quais operacionais, mais uma instituição chapéu, à qual eu presido, esta última. Portanto, o INESC tem muitos projetos na área de aplicação de inteligência artificial, quer com empresas privadas, quer com instituições públicas, portanto, serviços governamentais, entidades governamentais, etc. Existem muitos esforços diferentes, portanto, por exemplo, na área legal, com tribunais, onde processamos documentos de maneira inteligente, de maneira a atingir determinados fins, como, por exemplo, a anonimização de despachos e de decisões, e também temos trabalhado com empresas e organismos públicos no sentido de usarmos a inteligência artificial para acelerarmos e tornarmos processos mais eficientes, por exemplo, em avaliação de candidaturas fazemos uma pré-avaliação que depois é validada e completada por peritos, avaliamos, há diversos processos desses relacionados com o PRR, onde temos feito este tipo de análises. E, portanto, é basicamente uma automação, uma versão com inteligência artificial da automação usando robôs, em que os sistemas são muito mais flexíveis porque conseguem ler documentos que foram digitalizados e extrair desses documentos a informação relevante e depois, com essa informação relevante, preencher formulários, analisar. Também fazem análises mesmo de textos e, portanto, propostas de aplicações de fundos, de candidaturas, etc. E, portanto, há aí uma componente grande de inteligência artificial que vai muito para além da automação com robôs, que é uma coisa repetitiva e muito mais limitada e também mais frágil.
Walter, focando agora aqui só nesta parte dos processos financeiros das empresas, qual é que é o impacto desta nova tecnologia?
Muito bem, antes de mais e antes de responder à pergunta, eu gostaria de dizer que tenho um prazer enorme estar junto ao Arlindo, o presidente de uma instituição que também já foi minha, já há alguns anos, e eu comecei muito cedo a trabalhar no INESC em 1989, e o INESC formou-me em tecnologia e formou-me e deu-me as bases para ter o prazer em evoluir na tecnologia e evoluir em conceitos que são muito relevantes, porque a engenharia está em todo lado, como costuma dizer. Relativamente aos impactos que este advento traz nas empresas, os impactos são vastos. Portanto, por um lado, há uns impactos da adoção da tecnologia, não é? Portanto, e a adoção da tecnologia é feita por pessoas. Não é? Portanto, esse é o primeiro impacto que poderemos salientar. E aqui nós gostamos sempre de usar aqui alguns anglicanismos, o famoso business IT alignment, ou seja, alinhar os processos de negócio à tecnologia. E aqui é fundamental nós termos pessoas que estejam com conhecimento e experiência nesse alinhamento. Uma das coisas, podemos também falar sobre o INESC e falar também noutro tipo de instituições, é que é quase como uma escola de condução, não é? Portanto, nós só ler não nos faz conduzir um automóvel. Não é? Este cenário de alinhamento face às experiências que são feitas e uma aplicação de investigação que é efetuada nas universidades e nesse tipo de instituições, à realidade prática e à transferência de tecnologia é fundamental para isso. E aqui esta literacia destas pessoas que fazem este Business IT Alignment, desculpem mais uma vez o anglicanismo, é fundamental experimentarem como é que estas coisas podem funcionar. Fala-se muito em inteligência artificial, mas a inteligência artificial tem que ser aplicada nas áreas que são relevantes à criação de valor nos processos de negócio. Isto são processos que são complexos e, principalmente, porque nós estamos a passar por uma crise de sucessão, por assim dizer. Portanto, e fazendo aqui um bocadinho mais uma verticalização, por exemplo, ao ecossistema da contabilidade, os contabilistas, os revisores oficiais de contas, é uma classe que está num processo de transformação, num processo de mudança, que bom, tem um conjunto de práticas que estão, por assim dizer, já envelhecidas e precisam, na realidade, de um refrescamento por pessoas que conheçam mais tecnologia e que viveram e cresceram com a tecnologia. E este é um processo, uma dicotomia que é difícil de trabalhar, mas é um processo em curso e a inteligência artificial também nos ajuda bastante porque são ferramentas de aprendizagem brutais.
Aqui, se me permitir só comentar, há aqui uma questão muito importante que é a tecnologia em si é já bastante poderosa e vai seguramente continuar a desenvolver-se nos próximos anos, mas a utilização eficaz da tecnologia em processos de negócio depende dos processos estarem bem estruturados, porque a inteligência artificial não vai com o papel na mão à sala ao lado levar um carimbo ou não vai ler uma coisa que está escrita à mão num post-it algures. E, portanto, se o processo não estiver bem estruturado, embora o potencial da tecnologia esteja lá, depois é difícil. E eu acho que, nesse aspecto, aqui não é diferente de outras tecnologias, de sistemas de informação, onde os dados têm de estar no sítio certo, os processos têm de estar estruturados, as pessoas têm de seguir os processos, sem exceções, etc. E eu acho que este é um fator que vai provavelmente atrasar ou tornar mais demorada a adoção eficaz de inteligência artificial. Porque as empresas, antes de usar a inteligência artificial, e nós temos esta experiência com vários processos que ajudámos a tornar mais eficientes no Estado, os processos, quando estão mal estruturados, a inteligência artificial só dá uma pequena ajuda, porque só há pequenas partes onde se consegue interagir.
E é isso que acontece hoje em dia. As empresas não estão ainda com esses processos.
É isso que acontece. Em muitos casos, os processos estão mal estruturados, os sistemas, os formulários de submissão das coisas estão mal estruturados, as pessoas podem submeter em qualquer formato, em qualquer... Sem nenhumas regras, etc. E, portanto, isto é um esforço muito grande que eu acho que Portugal tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, mas temos que continuar a fazer. E acho que, por comparação com outros países, Norte da Europa, etc., ainda temos os nossos processos menos formalizados e menos estruturados do que eles, embora muito melhor do que tínhamos há 20 anos atrás.
E há essa questão da necessidade de estruturar os processos para depois,
exatamente,
então, a IA ter um... Enfim, uma resposta eficaz, não é? E também a questão que o Walter estava a falar dos métodos mais tradicionais dentro das empresas, não é? E isso também refletir muito nesta parte, nomeadamente, da contabilidade, da auditoria, a idade média também das pessoas que trabalham nestas áreas, não é? Ainda agora, no Congresso da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, viu-se que 70% dos profissionais que estão no ativo, cerca de 70%, são pessoas com 70 anos, ou perto disso. Isso também pode ser algum bloqueio a que esta tecnologia seja implementada?
Eu penso que sim. Quer dizer, a tecnologia tem uma vantagem que, em alguns aspectos, é de muito fácil acesso. A barreira de entrada é muito baixa. Quer dizer, para usar um LLM, um ChatGPT ou um Claude, a barreira de entrada é muito baixa. É mais fácil usar o ChatGPT do que usar uma folha de cálculo, não é? Mas, mesmo com uma baixa barreira de entrada, é natural que pessoas de um escalão etário mais avançado tenham menos curiosidade e menos interesse e menos à vontade. E, portanto, eu acho que sim, acho que a questão... A população em Portugal também está muito envelhecida, não será considerada só nesta área, portanto, essa é mais uma dificuldade de adoção. E depois as pessoas também têm medo e às vezes têm desconhecimento. Ainda ontem ali no seminário que dei, uma fração significativa das pessoas dessa faixa etária nunca tinham sequer experimentado a tecnologia e, portanto, para eles era completamente nova. Portanto, eu o que tenho recomendado é que as pessoas experimentem, nem que seja para saberem o que é que está a falar e depois decidem se usam ou não. É claro que este tipo de tecnologia não é provavelmente um chatbot, por exemplo, não é provavelmente a tecnologia que deve ser usada num processo contabilístico ou fiscal. Toda esta tecnologia tem de ser encapsulada em sistemas que tenham acesso ao devido contexto tenham acesso aos dados de maneira estruturada e funcionem. Quer dizer, não estamos a falar de usar um ChatGPT para fazer lançamentos numa plataforma de contabilidade. Está fora de causa, nem sequer é a maneira adequada. Portanto, a tecnologia de IA tem de ser encapsulada em sistemas eficazes, e podemos falar um bocadinho mais daqui, mas não é adequado pensar que é um ChatGPT, que é um chatbot que vai automatizar a contabilidade de uma empresa. Isso não é assim que funciona.
Há sempre o fator humano, não é?
Não é só o fator humano, é que o chatbot foi feito para falar com as pessoas, não foi feito para ser um contabilista. E se tentarmos falar com ele como se fosse um contabilista, mesmo com um prompt muito engenhoso, olha, você é um contabilista, lance-me estes dados no sistema, não vai funcionar, tem de ser uma coisa diferente. Tem de ser encapsulado num conjunto de ferramentas que tenham as devidas interfaces via APIs, portanto, via interface programador com os sistemas, portanto.
Walter, também esta questão geracional também pode ser aqui um bloqueio, na sua perspectiva.
Sim, não, com certeza, é um bloqueio. E também para complementar aqui um bocadinho o que o Lindo estava aqui a referir, aqui também outro ponto que também é fundamental é a maturidade dos use cases ou dos casos de uso da adoção da inteligência artificial em meio empresarial ainda está muito nos primórdios. Nós ainda estamos à procura, e o Arlindo referiu isto, por uma primeira instância, em beber a inteligência artificial nos processos tradicionais, seja como uma amplificação, um exemplo simples, um processo de cruzamento de dados. Eu preciso de cruzar dados de financeiros, ou seja, contabilísticos, com os dados que estão a ser emitidos nos sistemas transacionais, por exemplo, de faturação. E um contabilista normalmente pede ajuda a um informático. O informático vai lá, faz umas coisas esquisitas, umas linguagens de programação esquisitas, umas queries, umas perguntas às bases de dados e dá uma resposta ao contabilista. Este processo está a mudar. Ao embebermos inteligência artificial nos produtos, a Sofos também já está a fazer isso, ao embebermos esta interpretação deste chatbot de linguagem natural para podermos fazer perguntas às nossas bases de dados, aos nossos repositórios, de uma forma mais simplificada, também acelera o processo. Mas eu acho que é muito mais num cenário de tentativa de encontrar casos de uso, para já o cenário de sistematização, por exemplo, de um relatório ou de uma tentativa de criação de valor na interpretação de um relatório através de um LLM ou de inteligência artificial e que possa ajudar depois uma supervisão, possa ajudar uma supervisão, uma interpretação do próprio contabilista e entregar um valor acrescentado ao empresário que pretende gerir o seu negócio, não pretende só gerir as suas transações. O empresário nem sabe que as transações estão a ser feitas, nem quer saber das transações. Quer é aportar valor ao seu cliente e sustentar o seu negócio. E o contabilista tem um papel fundamental neste processo ao adotar estas tecnologias e verticalizá-las para a sua função.
Outra, estamos aqui a falar também dos vários desafios e também obstáculos. Outra das questões também que se coloca muito aos contabilistas são as constantes mudanças a nível legislativo, a nível...
Não esqueça essa pergunta.
Não.
Estou mexendo no microfone. Consegue-se contar um bocadinho? Está a falhar.
Afinal, há ruídos.
Está uma coisa aqui com...
Tudo bom?
Já está. 1, 2, 3. Som. Vais repetir a pergunta ou tens?
É melhor.
Tá.
Estamos aqui a falar dos vários obstáculos e desafios enfrentados pelos contabilistas neste contexto da IA e uma das grandes questões são as constantes mudanças legislativas e a nível fiscal e as próprias interpretações da autoridade tributária. Como é que a IA pode ajudar neste âmbito?
Eu acho que A AI aqui não pode ajudar muito. Eu acho que o que eu acho que relativamente aos sucessivos adiamentos e a este tipo de cenários, isto é muito, por exemplo, esse cenário é muito mau, fazendo aqui um parênteses face à IA, isto é muito mau para as empresas, porque as empresas fazem projetos de investimento para implementarem esta transição digital. E principalmente quando há uma alteração legislativa, as empresas têm esse investimento e esse investimento tem que ter um retorno. Não há nenhum projeto no mundo que não há capacidade de medir o retorno de investimento. E este retorno de investimento não é só para as empresas, é para todo um ecossistema. Porque esta digitalização de processos, e vimos isso, por exemplo, no cenário do e-fatura, há uns anos atrás, esta digitalização permitiu-nos, por exemplo, nós termos o IRS automático neste momento, através de um processo de integração e interoperabilidade e de centralização de informação através de uma legislação. O que é que a AI, agora fechando paredes, o que é que a AI pode efetivamente trazer? A AI é um acelerador. Há pouco estava a referir a questão de fazer perguntas esquisitas aos repositórios de dados. A AI pode ajudar muito a fazer migração de tecnologia. Alterar, mesmo até para nós, enquanto fabricantes, fazer alterações nos produtos atuais e fazendo a adaptação dos produtos atuais às necessidades que nos são colocadas neste momento no mercado. Até há muito pouco tempo isto não era possível. Eu lembro-me uma conferência do Arlindo há uns anos no encontro fora da Caixa, da Caixa Geral de Depósitos, onde o Arlindo referiu uma coisa que eu achei que era fundamental, é que estas tecnologias que estamos a ver, de redes neuronais, isto não é uma tecnologia nova. Só que há muitos anos não havia capacidade computacional para pôr isto tudo a funcionar. E eles não acreditavam. Os pioneiros de inteligência artificial aqui, noutros países e também em Portugal, nomeadamente com o Arlindo e uma equipa de pioneiros em inteligência artificial, não acreditavam que aquilo funcionasse. Mas funciona. E é exatamente o mesmo cenário que nós temos enquanto fabricantes, não é? Portanto, as nossas equipas de tecnologia podem beber muito, e as empresas podem beber muito desta inteligência artificial como um acelerador de uma transformação digital, mesmo dos próprios sistemas de informação.
Já agora só uma nota.
Sim, portanto, eu acho que o legislador e o governo não têm uma clara noção do impacto negativo que têm nas empresas e nas instituições com as frequentes alterações legislativas. Mesmo coisas tão simples como decidir alterar as taxas de retenção em 2 meses ou fazer um pagamento extraordinário num mês, isto dá uma trabalheira maluca às instituições e às empresas e não devia ser feito, era muito melhor. Querem reduzir a taxa fiscal, que reduzam, para o ano a taxa fiscal é menos, faz-se de uma vez. Portanto, mas os legisladores nunca consideram o impacto negativo que estas alterações pontuais e muitas vezes efêmeras.
E as próprias interpretações da AT, que nas empresas. Um pouco tarde,
e depois há interpretação. Mas quer dizer, mesmo quando a lei é mudada por uma boa razão, deve sempre ponderar qual é o impacto que isto tem nos custos, não é? Porque todas as alterações têm custos. Então, e aqui a IA não pode ajudar nada, aqui o que era bom era que houvesse inteligência natural no legislador, o que geralmente não existe. Não é? Agora, a inteligência artificial tem algumas componentes na questão da adaptação de sistemas. Se for, por exemplo, pessoas muito experientes, provavelmente estão perfeitamente cientes das alterações legislativas e, portanto, podem trabalhar, mas pessoas menos experientes podem não ter acesso a tudo isso e há sistemas de inteligência artificial que, nesse aspecto, podem ajudar, não é? Não provavelmente um chatbot genérico que não acompanha essas coisas, mas há sistemas, por exemplo, há uma empresa portuguesa, a Neuralshift, na qual eu participei também na criação, que permite fazer pesquisa legal. E o que estes sistemas fazem, tem um sistema que é o Affine, é dado contexto, portanto, o sistema é alimentado com a legislação e o sistema, quando responde, responde com base na mais recente legislação. E, portanto, normalmente, se for um perito e um expert, não vai ganhar nada, porque sabe perfeitamente o que é que saiu e qual é o enquadramento legislativo, mas se for um estagiário, uma pessoa mais nova pode. E, portanto, há sistemas como estes que podem ajudar as pessoas a acompanhar as rápidas alterações. Uma questão fundamental aqui, e aliás em geral, é o contexto. Estes temas têm de lhes ser dado contexto suficiente, um enquadramento legal, um enquadramento legislativo, para poderem responder de forma certeira, o que normalmente não é o caso num sistema de uso geral.
Coloco uma questão nesse sentido, é até que ponto é seguro confiar em algoritmos para aconselhamento tributário?
Pois, é uma boa pergunta, não é? A pergunta também pode fazer até que ponto deve confiar em humanos para aconselhamento tributário, não é? Depende dos humanos, não é? Se for um conselheiro muito bom, a gente confia, mas também já recebi conselhos errados, provavelmente perguntei às pessoas erradas. Portanto, a resposta aí é, no atual estado da tecnologia, a fiabilidade destes sistemas, mesmo dos melhores sistemas, mesmo quando é dado o enquadramento adequado, está longe de ser 100% e será provavelmente significativamente menor que a fiabilidade de uma pessoa, de um consultor competente na área fiscal. Mas é muito melhor que não ter nada. Eu não recomendo perguntarem ao ChatGPT, mas há sistemas especializados e nós poderíamos, por exemplo, a AT poderia desenvolver um sistema especializado de aconselhamento com base na legislação, enfim, quer sempre com as salvaguardas do costume, isto não é 100% seguro, mas se fosse dado o adequado enquadramento, o adequado contexto ao sistema, tenho a certeza que o sistema poderia dar aconselhamento essencialmente gratuito e acessível a toda a gente, sempre com as tais salvaguardas que a pessoa depois deve confirmar aquilo, não é? Mas eu acho que neste momento o estado atual da tecnologia, se for criado um sistema específico para efeito, com base na legislação atual, com base nas perguntas feitas frequentemente, por exemplo, a AMA tem lá um sistema de respostas às pessoas, e que neste momento vai ser usado um LLM para automatizar esse processo. E, portanto, não se comparando à competência de um perito humano, é muito melhor do que uma pessoa normal pode por si e, em alguns casos, pode ser muito bom. Eu, por exemplo, eu recomendaria fortemente que a autoridade tributária pensasse em ter um sistema de aconselhamento ao público baseado na legislação e na jurisprudência existente e tenho a certeza que esse sistema traria um enorme valor acrescentado para a possibilidade das pessoas poderem fazer perguntas, porque pode ser muito controlado, quer dizer, o sistema pode ser controlado para só responder quando tem bastante confiança, para não responder quando não tem confiança, para recomendar quando é que as coisas devem ser verificadas. Portanto, neste momento a tecnologia está suficientemente madura para termos uma confiança muito elevada, embora não tão elevada como a de um perito fiscal.
Walter, qual é que é a importância deste julgamento crítico para garantir que os modelos de IA utilizados em fiscalidade são auditáveis, imparciais e que estão de acordo com a lei?
Primeiro, é fundamental. E para isso o sistema também precisa de ser também um bocadinho aumentado. Não chega só a questão do aconselhamento pedindo desculpa aqui um bocado uma linguagem um bocadinho mais técnica, ou seja, a distância à função, ao objetivo que nós queremos com o aconselhamento. E qual é o nosso objetivo quando queremos um aconselhamento, por exemplo, um aconselhamento fiscal? É conseguir ser conforme com um relatório fiscal, uma entrega de alguma informação fiduciária ou não à autoridade tributária, e isso faz com que o processo probabilístico tenha que ser transformado num processo mais determinístico. Para dizer o quê? A interpretação da lei, a interpretação das regras, isto também é um problema para a autoridade tributária, e o Arlindo falou aqui da questão da confiança. Esta interpretação, a mesma interpretação, esta percentagem de confiança, é algo que não é muito fácil neste momento de determinar. Ou seja, uma das coisas que se poderia fazer, e que há algumas iniciativas noutros países, é uma tentativa de ligar estes sistemas de aconselhamento a modelos mais computacionais e a linguagens específicas do domínio. Por exemplo, linguagens de descrição de impostos. Ou seja, se eu fizer uma interpretação de uma lei, se transformar isto numa regra, se integrar isto com uma regra que seja mais determinística, ou seja, a mesma entrada dará sempre a mesma saída, ou seja, se eu entregar aquele relatório, eu com certeza tenho a certeza absoluta que tenho que pagar aquela quantidade, aquele valor de imposto, e isto é sempre mais tricky, não é? Quando eu conseguir fazer esta ligação, esta linguagem específica, se forem serem adotadas pelos próprios reguladores, pelas autoridades tributárias, sejam distribuídas por todo o ecossistema, nomeadamente quem emite as transações, os ERPs, os sistemas integrados de gestão, e também quem está a fazer o próprio compliance e o aconselhamento, integração a sistemas, vamos chamar sistemas periciais, dos próprios contabilistas que podem ajudar a esta ligação. Esta ligação entre o mundo mais probabilístico e que nos está a custar a todos muito dinheiro, porque as empresas, principalmente as PMEs, têm que fazer um investimento na interpretação deste tipo de regras brutal, e as regras depois... às vezes não são as corretas.
Da interpretação do próprio autoridade tributária.
Exatamente, ou seja, eu tenho que somar ao custo de investimento da interpretação da regra ou ao custo da adoção de uma direção que pode não estar certa. Portanto, isto é algo que deveria haver aqui um consórcio e uma conversa mais profunda para haver uma integração entre estes dois mundos.
Arlindo, a nível das empresas portuguesas e dos profissionais, estão preparados para adotar a IA nestes processos, na sua perspectiva?
Eu penso que é um bocadinho das empresas, não é? Nas grandes empresas que têm muitos recursos e são capazes de ter uma unidade específica, nos bancos, numa EDP, provavelmente existirão condições para adotar a IA à velocidade que for considerada adequada. Nas pequenas e médias empresas, estou convencido que será um pouco mais difícil.
Porque é o nosso tecido empresarial.
Que é grande parte do nosso tecido empresarial, porque, enfim, os recursos são sempre escassos e estes peritos nestas áreas também não são também assim tão fáceis de contratar. Penso que existem já e irão conseguir existir mais programas de modernização que as empresas podem candidatar, tanto no âmbito do PRR como provavelmente no âmbito do próximo programa quadro. Mas estou convencido que é uma limitação. Acho que há muitas empresas que ainda não usam estas tecnologias, até porque as pessoas, embora possam ser a título individual, ter familiaridade com um chatbot, não é, e usarem, mas, como eu disse, não é um chatbot que vai resolver o problema de uma empresa, tem de ser um sistema integrado com acesso ao contexto exato e eventualmente com recurso a sistemas simbólicos que garantam o determinismo, portanto, obtemos sempre o mesmo resultado e obtemos o resultado correto, não é? E, portanto, isto exige competências. Nós estamos, aliás, no âmbito do INESC, estamos a propor várias iniciativas que, se vierem a ser financiadas, neste caso pela União Europeia, permitirão às empresas beneficiar das competências que existem no sistema INESC e no sistema universitário desta área. Portanto, uma empresa pode chegar... Estamos a propor um projeto grande em particular, que tem uma componente que é justamente um laboratório de translação para o tecido empresarial de tecnologias desenvolvidas. Portanto, se vier a ser aprovado, seria muito bom, mas não é o único, existem outros, que as empresas podem dirigir-se a um instituto de investigação ou um instituto de investigação, obviamente, e dizer: nós gostávamos, temos este processo, gostávamos de automatizar, fabril ou administrativo ou o que for. E, portanto, eu acho que isso é fundamental. Se Portugal quiser, e já agora, acho que Portugal teria muito a beneficiar com isto. Porquê? Porque temos duas limitações. A nossa produtividade é baixa e, portanto, tudo o que for aumentar a produtividade nas empresas era fundamental, porque é o que nos permitirá subir o rendimento per capita. E o segundo, também temos limitações de recursos. Portanto, nós temos uma população muito envelhecida, é difícil, há muitos projetos que não arrancam porque não há recursos suficientes, recursos humanos, não temos uma grande capacidade de contratação a nível internacional, justamente por os salários serem baixos e a produtividade ser baixa, e, portanto, se Portugal conseguisse aumentar a produtividade e colmatar a escassez de recursos humanos, teríamos muito a beneficiar, talvez proporcionalmente mais que outros países onde a produtividade é mais alta e onde o desafio de recursos humanos não é tão grande.
Walter, da experiência que tem, porquê que realmente as empresas, nomeadamente mais pequenas, não estão a dar este passo? É por receio? É por serem investimentos avultados?
Não, eu acho que é um
desconhecimento.
Eu acho que é um pouco aqui que o Luís está a referir. Eu acho que é um pouco, por um lado é o cenário do investimento, por outro lado é: eu vou investir em quê? Eu vou investir, e este é, vou voltando outra vez à analogia com a escola de condução. E não é só as empresas mais pequenas, nós interagimos com empresas até de média dimensão e grande dimensão, e os seus responsáveis normalmente, quando nos abordam relativamente a estes temas de inteligência artificial e de transformação digital, eu começo por onde? Eu tenho tanta tecnologia à minha frente e eu começo por onde? E aqui passa por também um processo de literacia e por uma internalização. Se calhar nas empresas muito pequenas nós não conseguimos fazer isso, mas empresas que começam, que já têm alguma dimensão, isso é possível. É um bocado de internalização de conceitos de engenharia, de tecnologia, dentro dessas mesmas empresas, porque a presença deste tipo de pessoas que estão mais próximo das empresas do que dos fabricantes, portanto isto é fundamental, conseguem, por um lado, começam a perceber mais o negócio, começam a perceber os processos de negócio, como é que uma determinada empresa pode criar valor, e começam a fazer este alinhamento com tecnologia. E se tiverem conhecimento, vão colocar as subscrições, os pedidos ao mercado, de uma forma muito orientada ao negócio. Não vão colocar ao mercado questões que são impostas pelos próprios fabricantes. E nós também somos fabricantes e percebemos isso, mas tentamos colocar-nos numa posição mais agnóstica relativamente à adoção deste tipo de tecnologias.
Esta é uma questão importante e peço desculpa se em algum aspecto vai contra alguma política, mas é assim, os fabricantes naturalmente têm as suas soluções, não é? Os grandes fabricantes, por exemplo, a Microsoft e a Google têm as suas soluções de inteligência artificial. E é relativamente fácil, embora caro para uma empresa, comprar, por exemplo, o Copilot na versão do Office 365. Mas isso, embora ajude provavelmente um pouco na produtividade individual, mas não resolve os processos internos das empresas. Os processos internos das empresas precisam de engenharia, precisam de onde é que está o bottleneck, onde é que eu gasto muitas horas, onde é que eu tenho muito esforço, como é que eu posso automatizar isto. E isso não é uma coisa que se faça facilmente simplesmente contratando uma suite de um grande fabricante. É uma coisa que tem de ser... tem de ser específica, tem de ser dirigida para a necessidade de negócio, a pessoa tem de saber onde é que os meus trabalhadores gastam o tempo. Oh, é neste processo, é analisar um documento, comparar com aquilo e tal. Podemos automatizar isto? Foi isto exatamente que nós fizemos para diversas entidades estatais, não é? Analisámos onde é que estão, em inglês diz-se os bottlenecks, imagino que sejam estrangulamentos em português, portanto, mas isto exige um conhecimento do potencial da tecnologia, exige uma visão orientada para o negócio e depois exige a capacidade de contratar este serviço a alguém que vá lá resolver aquilo, que provavelmente não é uma Microsoft ou a Google, exceto através de subcontratos que podem fazer. E, portanto, eu acho que esta é a maneira certa de fazer, identificar onde é que, para isso, a gestão também tem de ter um bom conhecimento do que é que a tecnologia pode e não pode fazer, não é? Algo que também não é trivial, e depois perceber isto, então, pá, isso então vem mesmo a calhar, é neste processo onde eu 30% do meu esforço é gasto, se eu conseguir automatizar isto em 90%, logo aqui tenho um aumento de produtividade de quase um terço, não é? Só que é preciso fazer esta análise, não é? Dizer, olha, vão lá usar o ChatGPT para responder aos clientes, pá, isso. Talvez melhor ali, talvez a pessoa consiga ir meia hora mais cedo para casa, mas não muda muito a produtividade da empresa. E, aliás, há vários estudos internacionais que têm demonstrado justamente que os ganhos de produtividade nos últimos anos pela introdução de inteligência artificial não são muito grandes em média. Embora sejam significativos em algumas empresas, em média não são muito grandes, porque há muitas empresas que não conseguem grandes ganhos de produtividade. E, enfim, eu agora não sei exatamente, todas as empresas foram consultadas, mas da minha experiência isso acontece exatamente porque não atacaram o problema da maneira certa.
E para complementar um bocadinho, e em alguns estudos, nomeadamente alguns estudos recentes do MIT, outros da NVIDIA Research, o cenário da adoção da tecnologia, e isso vai contra um bocadinho até a experiência que nós temos tido nas conversas com as empresas, é que de fora para dentro há um benefício maior. E eu não acredito muito nisso. Eu acho que o benefício é muito maior se for internalizado através de estruturas específicas para conhecimento dos processos de negócios e a tentativa de identificar estes estrangulamentos, identificar processos que realmente criam valor e depois fazer um alinhamento à tecnologia. Sim. E de uma forma agnóstica. Isto é um problema que, por exemplo, no caso do custo, e pegando deste exemplo também da NVIDIA Research, um estudo de julho, que diz que os pequenos modelos de linguagem são o futuro dos agentes. Isto para dizer o quê? Dizer que, em vez de comprarmos o ChatGPT e pagarmos o Copilot só, e que não está mal para nós, nós temos isso como uma ferramenta para nós experimentarmos e para estarmos conscientes do que é que também podemos ter de ferramentas de produtividade para trabalhar com, com as nossas ferramentas normais do dia-a-dia, mas também haver aqui uma ligação desse cenário à realidade. E isto é uma realidade, é que nesse estudo, a adoção de modelos híbridos com modelos pequeninos integrados com modelos maiores, mais caros, até muitas vezes a correr localmente em sistemas dentro de... O benefício é brutal. Porquê? Porque nós podemos usar esses modelos pequenos para perguntas, para respostas e outputs simples, e depois podemos usar um cenário híbrido com os modelos maiores e mais caros para cenários mais complexos. E esta orquestração, esta visão, é algo que vai fazer com que os practitioners, como é que eu posso traduzir um
practitioner?
Os profissionais dentro desta... São fundamentais para esta transformação digital e para esta mudança de visão dentro das empresas para podermos ser mais...
Talvez só para deitar, enfim, não é que não tenha sido claro, mas coisa fica rápido. Os grandes modelos, estes modelos, os maiores modelos, neste momento têm muitas centenas de milhares de milhões de parâmetros, eventualmente terão bilhões de parâmetros em alguns casos. Mas para certas tarefas não precisamos destes grandes modelos. Por exemplo, para extrair os campos de uma fatura, o valor, o número de contribuinte, a morada, aquelas coisas, eu não preciso de um ChatGPT. Há modelos muito mais pequenos que eu posso correr localmente e fazer isto. Só que é para uma tarefa bem definida, não é? Assim, imaginemos que grande parte do tempo de um funcionário é gasto a ver faturas que foram que foram digitalizadas e extrair os campos. Ou mesmo em papel, não é? Imagino que ainda haja em papel. Portanto, um pequeno modelo pode provavelmente ser feito isto e se calhar substituir dois ou três funcionários, sim, numa pequena empresa, a um custo praticamente nulo depois em operação, o custo de implementação, e portanto não é preciso usar o GPT-5 para isto, não é? Mas para isto é preciso chegar a alguém que perceba e diz, não, vocês, este é um processo específico, usam aqui um pequeno Vision and Language Model, ele consegue extrair os campos, alguém vai ter de verificar aquilo à zona, mas eventualmente pôr a mostragem. E depois temos isto. E, portanto, os seres humanos também cometem erros, não é? Portanto, estes temas nunca vão ser 100% certos. Temos é de comparar se a taxa de erro é comparável à de um especialista. Humano. E, portanto, esta personalização da solução para uma dada empresa dirigida a partir da necessidade do negócio, acho que é uma questão essencial. E, talvez, em algum aspecto, estamos a ser um bocadinho prejudicados pela pressão dos grandes fabricantes de vender soluções globais que não resolvem um problema específico, pelo menos não diretamente.
Isto pode, estas mudanças todas, pode de alguma maneira pôr em causa ou pôr em dúvida a função do contabilista? A IA é uma ameaça para o contabilista ou, pelo contrário, pode aqui abrir a porta a outras funções?
Não, é uma ameaça no contabilista se o contabilista continuar a fazer o que está a fazer agora. Não é? Portanto, o contabilista... Este profissional tem que subir na cadeia de valor, ele tem que pensar que pode trabalhar com os empresários de forma diferente. Não é? Portanto, esta adoção da tecnologia só vai beneficiar o contabilista. Agora, ele vai ter que trabalhar de forma diferente, vai ter que ser um arquiteto de soluções, especializado em contabilidade e em gestão de negócio. Portanto, isto é fundamental, porque não chega a ser um engenheiro não vai substituir um contabilista. Um engenheiro não sabe o que é uma prestação suplementar, o engenheiro não sabe o que é um diferimento de uma receita. E isso é fundamental para algum conjunto de coisas, para gerir negócio. O engenheiro, quer dizer, ele pode saber, mas eu estou a falar do engenheiro informático, aquele que está ali, pegando aqui nesta... O engenheiro informático não sabe se deve comprar um automóvel ou se deve arrendar um automóvel, porque o custo pode ir a um cenário de investimento ou a um cenário mais operacional. Este tipo de palavras são coisas que são completamente esquisitas para um engenheiro. Portanto, a verticalização do conhecimento e do conhecimento do domínio e a integração disto com tecnologia é fundamental para a sobrevivência dos novos profissionais desta área.
Mas vai ter que haver então aqui algum tipo de ajustamento das funções.
Com certeza. Isso aí é claro, as pessoas têm que começar a utilizar mais tecnologia, mais integração. Os próprios reguladores também têm aqui o seu papel, porque muitas das vezes este tipo de digitalização, e já se deu exemplo aqui de diversas coisas, nomeadamente no nosso IRS automático, esta digitalização passa muito por implementação de algumas regras que nos ajudam a normalizar o processo de integração entre as diversas empresas, por exemplo. Deixar fugir do analógico e tratarmos mais de digital, focarmos no analógico mais relacionado com as próprias particularidades de um determinado negócio para a criação de valor e para a sustentabilidade.
A nova geração que também está neste momento a entrar também pode dar uma ajuda
com
nesse
certeza,
sentido.
Com certeza.
Arlindo, também vê aqui a necessidade de haver um ajustamento de funções? É necessário apostar em novas competências?
Sim, acho que sim. Quer dizer, a pergunta que fez anterior é se a função de um contabilista é colocada em risco para insensatez. Essa pergunta, para dizer verdade, pode-se fazer a praticamente qualquer função, não é? Seja um engenheiro informático ou até um professor. E eu acho que no longo prazo, todas as funções existentes agora estão na prática ameaçadas. Mas no longo prazo podem ser muitas dezenas de anos e, portanto, a sociedade vai ter muito tempo a se adaptar. Num prazo curto e médio, não é? Nos próximos anos, na próxima década, é claro que as pessoas não vão ser integralmente substituídas por máquinas, mas é importante que as pessoas beneficiem do aumento de produtividade que estas coisas permitem. E isso significa, de facto, crescer na cadeia de valor, não é? O contabilista provavelmente passará, ou deveria pelo menos passar menos tempo a fazer lançamentos no sistema de contabilidade, porque estes sistemas conseguirão fazer isso, e devia prestar mais tempo a prestar serviços de maior valor acrescentado, aconselhamento fiscal, aconselhamento financeiro às empresas. E, portanto, eu acho que as funções não serão, com certeza, substituídas a curto prazo, até porque, por causa das dificuldades, não é? Porque as empresas não vão mudar tudo num ano. Aliás, num ano nem sequer se consegue, se calhar, mudar o ERP, muito menos mudar tudo. Estas coisas demoram, às vezes, 5 ou 10 anos. Portanto, as empresas vão demorar. Agora, é importante que as pessoas tentem beneficiar o mais possível para melhorar a sua produtividade e tentarem prestar serviços de maior valor acrescentado. No longo prazo, isto é um bocadinho diferente. Quer dizer, a última análise, um contabilista, se toda a faturação, se todos os eventos fossem eletrónicos, muito do trabalho de contabilidade deixava de ser necessário, não é? Isto vai tudo parar aos sítios certos, os relatórios e contas são feitos por coisa e bastava depois o CEO escrever 3 ou 4 linhas, que aliás podia pedir um LLM para escrever, não é? Portanto, a automação é a última... Mas acho que um exemplo interessante é a agricultura. Há 250 anos, 90% das pessoas trabalhavam na agricultura. Neste momento, a fração de pessoas na Europa, não sei, mas nos Estados Unidos é 2%. Não é? Portanto, se há 250 anos tivéssemos dito a vocês todos vão estar desempregados porque ninguém vai trabalhar na agricultura, as pessoas entrariam em pânico. Mas demorou séculos a fazer isso. Provavelmente, a esmagadora maioria das funções que fazemos hoje não vão ser feitas daqui a... Agora não são 200 anos, isto vai ser mais rápido, não é? Não vão ser feitas daqui a 40 anos. Pá, mas depois há outra pergunta interessante, de 40 anos, o que é que as pessoas vão fazer? Isso não sei e acho que ninguém sabe. Mas temos é tempo, não é? E, portanto, nesta transitório, acho que as pessoas devem tentar ver como é que podem usar estas tecnologias para tornar o seu trabalho mais valioso e de maior valor acrescentado.
E qual é que é o papel da academia nesta transição?
Bom, a academia tem tido tradicionalmente um papel de criar competências nas pessoas e de fornecer este conhecimento que é preciso para a sociedade de hoje. Devo dizer que muito deste conhecimento está disponível também fora da academia, não é? E neste momento é possível aprender muitas destas coisas sem voltar à academia nem depender da academia. A academia tem também uma componente de investigação e de formação dos jovens que eu acho que não vai desaparecer, embora também devo dizer que cada vez há mais alternativas ao ensino superior tradicional, não é? Embora, felizmente, porque eu sou professor de ensino superior, continua a existir e continuamos a ter candidatos e continuamos a fornecer um bom produto. Mas o desafio é muito grande para a academia. O desafio devo dizer que é muito grande para a academia porque toda esta alteração tecnológica está a alterar muito a maneira como as pessoas aprendem, como as pessoas trabalham.
E também pode obrigar a algum tipo de ajustamento dos programas?
Vai... Não é só dos programas nós já estamos habituados, porque os programas temos ajustado sistematicamente, 5 em 5 anos nós mudamos os programas. O problema é que agora eu acho que é necessário um ajustamento mais profundo na maneira como ensinamos e como avaliamos. E acho que esse ajuste é bastante desafiante para a academia.
Walter, o nosso tempo está mesmo a acabar, mas ainda gostava de o ouvir. Já falámos um pouco sobre esta questão da população envelhecida, não é? dos profissionais da média de idades, desta nova geração. Portanto, pode haver aqui algum tipo de choque geracional dentro das empresas. Como é, Como é que se gera? Como é que se gera esta relação entre os contabilistas que já exercem a profissão há vários anos e esta nova geração que está agora a entrar e que tem todas estas novas exigências que temos estado aqui a falar?
Eu não queria começar com cenários darwinianos, que são são um bocadinho mais duros para referir, mas eu acho que há na realidade uma visão de que a adoção, isto mais do que prever o futuro, não é? A capacidade de fazer uma reengenharia tanto da nossa cabeça, da forma como ensinamos, da forma como aprendemos e da forma como aplicamos o nosso conhecimento, uma reengenharia em tempo real para nos adaptar para nos aproximarmos dos novos tempos, é exatamente a mesma coisa em termos do tecido empresarial. O tecido empresarial mais envelhecido, se não tiver capacidade para o fazer, vai ter que criar estruturas ou equipas mistas ou só dedicadas para ajudar a fazer esse processo. A consciencialização de que, e eu não consigo fazer isto, não é? Portanto, o Ronaldo ainda continua a jogar futebol, mas já está a criar aqui algum problema para a seleção nacional quando obriga a que se jogue sempre para ele. É a mesma coisa com uma população envelhecida e com alguns profissionais que são envelhecidos relativamente à adoção da tecnologia. Já não se consegue passar a bola a esse profissional porque ele não sabe o que é que há de fazer com ele. Ele tem que se consciencializar que tem que criar estruturas e muitas vezes essas estruturas até podem viver em pisos diferentes para fazer esta transformação digital. Isto é a minha visão do que é que poderá acontecer e a forma de abordar o problema.
Muito obrigada a ambos e obrigada a quem nos esteve a acompanhar. Até ao próximo episódio.